Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado. Atenção para as negociações com o feijão. Preços em alta, preços alcançando patamares ainda maiores daqueles que a gente analisou na semana passada. Para explicar o que está acontecendo, a gente convoca Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que está falando com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Uma variação positiva essa semana aí para os preços do feijão. Tem a ver com a questão da oferta, que está mais restrita, mas tem a ver também com um problema lá em Minas Gerais de sonegação de imposto. Como é que é essa história, Marcelo? E de que forma isso está impactando aí no mercado? Seja bem-vindo, meu caro.
É um prazer, Alexander, produtores. É verdade, há uma operação da Receita Federal, Polícia Civil, e Ministério Público no Noroeste de Minas. Ela não se restringe a feijão, não é uma operação sobre feijão, mas é uma operação sobre um esquema de notas, de empresas frias, etc., que acabou sendo desbaratado agora, várias ordens de prisão, busca e apreensão. Então, não se sabe direito a extensão disso, quanto isso pode atingir os produtores. Mas o mercado em si sofreu parte da parada, da tranquilizada que houve nessa semana, se deve a esse fato, não tenho a mínima dúvida.
Agora, é um procedimento que envolve produtor rural? Como é que é essa história, Marcelo?
Não, o produtor ele vende a mercadoria dele, um corretor ou um agente de negócios ali da região, e aí ele pede para quem que ele vai dirigir a nota fiscal. Ele faz a nota fiscal instruído por um corretor, um agente de compras, né? E algumas vezes essas empresas elas não recolhem o fundo rural, o imposto de renda, ou seja, o produtor não tem como saber exatamente o que que aconteceu lá no final. Mas a verdade até é que, por exemplo, o produtor não tem vantagens, não teriam vantagens em fazer isso. O ICMS do feijão, ele é presumido para fora do estado de Minas, né? Então, os 7% zero. Então, não tem razão de ser, a gente não vê o produtor fazendo isso, mas você vê que existe uma rede que já opera com soja, opera com milho e outros tantos produtos agrícolas, talvez gado, não sei, mas acaba englobando o feijão. E, de alguma forma, isso por 1% hoje em dia tem pessoas que acabam se expondo. E o interessante, até uma observação, eu tive acompanhando durante a semana esse assunto, né? E um jornal lá da região, ou blog da região, comentou, aliás, um delegado comentou, que o que chamou a atenção era a ostentação. Essas pessoas ostentavam demais, carros importados, grandes casas, comprando fazenda, tudo muito fácil. E isso acabou despertando atenção e durante um ano foi feita essa operação e essa observação lá, que levou agora a que levassem a cabo, enfim, as investigações, né, de pegar os computadores, etc., para investigar. O fato é que sim, o mercado estava mais calmo essa semana, porque quem precisava comprar e pagar caro já tinha pago. O produtor não quer vender mais barato, então, se for vender, espera para voltar ao preço que vinha sendo praticado. O comprador também, se ele está com mercadoria cara, ele vai tratar de vender essa mercadoria e daí recomprar. Não tem mais aquela pressa de comprar como tinha pressa quando estava 110, 120, né? E aí você tem um fator num estado importante que ainda tem estoques para serem comercializados, que tem uma operação como essa. Então, todo mundo está envolvido lá em. Foi pedido, por exemplo, documentação, os contadores, os produtores. Tá aqui a lista de empresas que foram faturadas, a gente quer saber dessas operações. Então, está todo mundo prestando atenção nisso, de dar a devida atenção à Receita, afim, a quem, o agente público que está lá e está pedindo a documentação. O mercado está mais calmo, então ninguém correu muito atrás essa semana de fazer o mercado andar.
Travou a comercialização e daí ficou tudo nas costas da oferta de São Paulo.
Exato. E em São Paulo está aí por volta média, né, de 170, alguns lotes até 180. Especula-se muito que o preço possa subir mais, né? Então, você tem aí com certeza a maior procura lá, né?
Muito bem. Agora, ô Marcelo, isso significa o quê? A gente tem um viés de alta aí para o mercado?
A maior parte da alta, ela já aconteceu, tá? Mas você tem, com certeza, a possibilidade de que, ao voltarem para o mercado, ainda vai acontecer, pode acontecer alguma alta. Então, quando se fala que o mercado pode chegar a 200, ninguém pode apostar contra isso. Porque você tem um pouco mais de chuva, o que aí atrapalha um pouco a colheita daí do Paraná, ela já começa a acontecer, mas daí se chove, enfim, você tem alguns atrapalhos que podem acontecer. E a maior quantidade da safra, ainda que menor do que o ano passado, vai acontecer no mês de janeiro. Então, lá em janeiro, sim, lá em janeiro pode recuar. Nesse meio tempo, a sugestão, né, que a gente tem visto, a recomendação que a gente tem, inclusive, passado para alguns produtores, é que vá fazendo preço médio. Eles estão ganhando, ótimo, merecem, né? Muita gente perdeu dinheiro esse ano com feijão. Está ganhando, vai vendendo, vai fazendo preço médio.
Antes da gente prosseguir, vou pedir só para você ver se você consegue reabilitar aí seu vídeo, Marcelo. A gente acabou perdendo seu vídeo aqui, mas eu entendi. Então, a gente tem um espaço aí de tempo onde a gente tem essa possibilidade, inclusive, de aumento dos preços, né? No entanto, o produtor não deve sentar em cima da mercadoria e esperar que esse aumento chegue no topo, né? Ele nunca vai atingir o topo, né? Vai vendendo aos poucos à medida que o mercado vai aumentando, é essa a indicação.
Voltamos àquela história da mosca, né? Que a gente falou muito em 2016. Já está acertando na mosca, não tenta acertar agora no olho, que é mais difícil, né? Então deixa um pouco lá para vender e especular se o preço subir mais, porque também se bate um número significativo, um número marcante com o nível de R$200, muitos vendedores, todo mundo vai querer ser vendedor a R$200. Aí o mercado bate, muitas vezes bate durante um dia e retorna. E aí perdeu o bonde, e aí bate o desespero, acaba vendendo de novo abaixo, né? Muito abaixo. Então, na medida em que o mercado vai firmando, mais cinco, vão acontecendo os negócios, vai se preparando, né? E tudo bem, deixa para sentir o gosto dos 200 se vier a acontecer com um volume menor. Mas não aposta todas as fichas, porque historicamente isso dá lucro poucas vezes. A maioria das vezes acontece isso que a gente comentou, de um maior número de pessoas apostarem e aí acaba não acontecendo o que parece óbvio.
Uhum. Agora, São Paulo está como principal fornecedor aí. Alguma oferta nova pode aparecer nesse intervalo entre o fim da colheita em São Paulo e o início da safra no Paraná, Marcelo?
Não. Nós dependemos agora principalmente disso. O feijão que tem em Minas Gerais está na mão de poucos produtores, né, de maior tamanho. Eles estão comercializando na medida em que, fora esse ponto que a gente abordou agora e assim dessa operação lá, mas eles estão prontos a vender. O que falta lá agora é a reestruturação ali assim de alguns compradores, mas os compradores vão aparecer já em seguida. E no Paraná, olho no tempo, né? A gente tem aí previsões que dão conta de que nós vamos ter aí problemas de chuvas, né? Durante os próximos dias, chuvas mais intensas em algumas regiões produtoras. Isso atrasa, isso tira a possibilidade de fazer algum tipo de manejo, algum tipo de tratamento, diminui um pouquinho a produtividade, então são atrapalhos. A gente não tem, pelo lado da colheita, do abastecimento, as certezas que a gente começa a ter ali em quem já salvou a mercadoria, quem já está com a mercadoria em casa.
E de uma safra que, de carioca, é menor, né, Marcelo? Pode até ter um aumento no preto, mas o carioca é menor, né?
Exato. O feijão preto, tanto no Rio Grande, Santa Catarina, como no Paraná, a área aumenta em relação ao ano passado e a área de carioca diminui e a área total diminui. Então, você tem menos feijão carioca que o ano passado.
Muito bem. Então, perspectiva é boa. Dá para dizer isso, Marcelo, nesse restinho de ano, pelo menos?
Perspectiva é boa. Aí até o mês de janeiro é tranquilo.
Muito bom. Agora, Marcelo, semana passada a gente falou de um assunto que chamou bastante a atenção de quem nos ouviu, que foi a dica que você deu, né, sobre o que plantar no ano que vem. O que que o mercado internacional está esperando ou vai precisar para o ano que vem? E daí você fez duas sugestões que foram bastante interessantes. Eu queria retomar esse tema, até para a gente trazer como um alerta, né? Para que não exista um movimento manada em cima dessas variedades, mas que são variedades que podem aí ter um resultado importante, né, em 2019.
Sim, Minas e Goiás já tem um histórico mais atrás aí, de alguns anos, a IPAMIG já desenvolveu variedades de Mung, etc. Então, já são estados que têm tranquilidade de que dá o feijão Mung. Bahia também, pela similaridade de clima, e Mato Grosso, que são conhecidos que podem ter o Mung. O Mung está tendo uma vantagem, é que existem contratos para plantar. Então, o produtor planta já com um contrato acertado 50%, 60%, se o produtor quiser, do valor, né, fixo. E as empresas têm aí a semente para ser plantada. Então, essa é uma dica legal para a safrinha, né, aquilo que vai ser plantado ali no mês de fevereiro. É interessante que, na medida do possível, vão tomando mais conhecimento a respeito do grão de bico. O grão de bico ainda vai ser uma cultura muito importante no Brasil, nos próximos anos. Ela já passa a ser, na medida em que nós vamos diminuindo a nossa dependência do mercado de importação do México e da Argentina, e isso é uma crescente, não tenha a menor dúvida que isso vai continuar acontecendo. E nós não podemos descuidar de que, sim, para o ano que vem vai ser melhor a performance, vão ser melhor os preços, ao que tudo indica, dos feijões como o Calpi, lá, o Tumucumac, o feijão Nova Era, o feijão Imponente, que são aqueles feijões da Embrapa que são plantados no mês de fevereiro nos estados do Mato Grosso, Goiás, a própria Bahia, Minas Gerais. Então, essas opções estão abertas. Se o produtor tem um pouco de receio, e é interessante pensar na segunda safra do ano que vem, porque a valorização do feijão carioca em janeiro e fevereiro pode provocar lá na frente um excesso de oferta de feijão carioca. Então, existem essas opções para as áreas de cerrado, principalmente essas que a gente citou, e o feijão vermelho, o feijão rajado, nas áreas onde iria se plantar o feijão carioca. Diversificação. A gente já vê que vai ter mais oferta de feijão preto em janeiro e fevereiro. Começa a antever que o carioca, na segunda safra, pode ganhar uma área mais importante. Por que não diversificar?
Muito bem. Agora, como é que você chegou à conclusão que esses materiais têm aí um mercado interessante?
A gente estuda muito o mercado chinês, o mercado de demanda da Índia, o comportamento dos países lá, Uzbequistão, Cazaquistão, que plantam, por exemplo, o feijão Mung, o comportamento dessas lavouras na Austrália. E a gente sabe que a principal colheita deles já aconteceu. Então, agora é hora de a gente fazer o nosso trabalho bem tranquilamente. O único concorrente que a gente tem não vai jogar mercadoria fora, não tem como, né, que é alguma coisa que é produzido na Argentina. Daí, essa tranquilidade, essas viagens que a gente faz, receber as pessoas de fora aqui, o envolvimento com o Global Pulse Confederation, as informações que vão chegando, a gente vai passando para os associados do IBRAF, vai falando com os produtores e vai dando essas dicas, né? E aí diminui a chance de erro, né? Perfeito não tem, acertar, né, totalmente uma previsão não tem. Mas a gente fala de tendências, essas tendências estão presentes e, ao que tudo indica, olhando o histórico, né, recente, você vê que quando você tem essa situação no mercado exterior, aqui também vai refletir.
E tem essa condição no mercado interno que você acabou de colocar também, de estímulo à produção do carioca em função dos preços, né?
Sim, agora em dezembro, janeiro, fevereiro, é bem provável que se plante um volume de feijão carioca apreciável aí lá para colheita na segunda safra. Então, é bom plantar o feijão carioca, deve-se plantar o feijão carioca, mas faz um mix.
É isso aí. Belas dicas, Marcelo Líderes, presidente do IBRAP, conversando aqui com a gente, trazendo as informações. Feijão carioca evoluindo nos preços, e o feijão preto também tem essa evolução, ou está mais concentrado no carioca, Marcelo?
Está mais concentrado no carioca. O preto até está reduzindo um pouco, porque começa a oferta no Paraná. A gente já ouviu preços aí ao redor de R$ 130,00. Ele vai por aí agora, vai se acomodando um pouco nos próximos dias.
Mas 130 ainda é um valor que remunera o produtor, no caso
remunera, do preto? Remunera muito bem.
É, né? Muito bom. Tá aí, dicas para você, produtor, pensar, se planejar, enfim, diversificar. Essa é a palavra de ordem aí para não ficar com o mico na mão na hora da comercialização aí. Meu caro Marcelo Leaders, mais uma vez, obrigado. E amanhã, sábado, o que acontece?
Feijoada. Onde tiver muito quente, faz um feijão branco, faz aí uma outra receita. Mas é o dia do feijão, gente. Vamos lá, com orgulho.
É isso aí. Meu caro, um abraço. Até a semana que vem.
Um abraço.
Tá, então, Marcelo Leaders trazendo as informações do mercado do feijão. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.